Welcome to the Nanda Cast, brought to you by Nanda International. We explore evidence-based nursing diagnoses, giving clinical nurses, educators, and students the tools to deliver safe, effective, and patient-centered care. Let's get started.
Bem-vindos ao NandaCast, eu sou a doutora Camila Takau Lopes, diretora de desenvolvimento diagnóstico da Nanda International e professora adjunta da Escola Paulista de Enfermagem da Universidade Federal de São Paulo, no Brasil. Obrigada por sua participação. Hoje eu apresento a vocês o Dr. Vinícius Batista Santos. O Dr. Vinícius é mestre e doutor em Ciências da Saúde pela Escola Paulista de Enfermagem da Unifesp, onde atualmente atua como professor adjunto. É conselheiro do Conselho Regional de Enfermagem do Estado de São Paulo e membro fundador da Rede de Pesquisa em Processo de Enfermagem do Brasil, a REP. Ele também é membro da Nanda International. É pesquisador no Grupo de Estudos, Pesquisa e Assistência em Processo de Enfermagem da Escola Paulista de Enfermagem da Unifesp e também é vice-líder do Centro de Educação e Pesquisa Interprofissional em Ultrassonografia Beira-Leito da América Latina, vinculado à Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, da USP, também no Brasil. Ele também é membro associado da World Interactive Network Focused on Critical Ultrasound, a WinFocus. Bem-vindo ao NandaCast, professor Vinícius, obrigada por aceitar conversar conosco hoje. E eu vou começar perguntando, ou pedindo para você nos contar um pouco sobre como tem ocorrido e como ocorreu o seu envolvimento com a Nanda International e o que levou a esse campo de estudo com o POCUS.
Bem, doutora Camila e todo o board da Nanda, eu primeiramente gostaria de agradecer o convite e dizer que eu estou muito honrado por esta participação aqui neste podcast da Nanda. E respondendo a sua pergunta, eu posso dizer que eu acho que desde que me formei, ou antes mesmo da minha término da minha graduação, eu sempre estive envolvido ou com a utilização ou com o ensino da taxonomia da Nanda e dos diagnósticos de enfermagem da Nanda. Eu me lembro que foi em 1999, quando eu estava entre o terceiro e quarto ano da graduação, o primeiro trabalho científico que eu realizei foi apresentado no Congresso da Sociedade de Cardiologia do Estado de São Paulo, e foi um trabalho intitulado Principais Diagnósticos de Enfermagem da Taxonomia da Nanda em Pacientes em Uso de Balão Intraórtico, e que na época ganhamos uma menção honrosa. Quando me formei, eu entrei no programa de residência uniprofissional na época de cardiologia aqui na Universidade Federal de São Paulo, e que na época a diretora de enfermagem deste hospital, do Hospital São Paulo, era a doutora Alba Lúcia, professora Alba, e que nós tínhamos 100% de implementação do processo de enfermagem nas unidades assistenciais, tanto unidades de internação, terapia intensiva, implementado o processo de enfermagem com a utilização dos diagnósticos de enfermagem da Nanda. Então, eu digo que a minha aproximação veio desde a graduação, naquele livro cinza que era da taxonomia, né, antiga taxonomia da Nanda, antes da troca para os padrões de respostas, padrões funcionais. E desde então eu venho trabalhando principalmente na área da assistência com os diagnósticos de enfermagem e pesquisa. A minha pesquisa, como eu sempre trabalhei no hospital-escola, nós sempre realizamos pesquisas utilizando os diagnósticos de enfermagem, na época da residência em pacientes em uso de anticoagulação oral. Depois apresentamos alguns trabalhos com o uso de dados ecocardiográficos que poderiam subsidiar a identificação de determinados diagnósticos de enfermagem. Então, eu posso dizer que nesses últimos 24 anos que tenho de formado, eu acho que minha proximidade com os diagnósticos foi total, tanto no ensino. Eu também fui professor na época em que estava no hospital em universidades particulares, na qual a minha disciplina era do que nós chamávamos de fundamentos de enfermagem, técnicas básicas, disciplinas de processo de enfermagem. Então, eu sempre tive essa proximidade, tanto no ensino, na pesquisa e, principalmente, no uso diário das terminologias de diagnósticos de enfermagem. E aí foi meados... Por volta, e também tive o meu mestrado em 2013, na qual nós estudamos o modelo de validação de diagnósticos e estudamos o diagnóstico de risco de perfusão tissular cardíaca ineficaz. Era o diagnóstico com a situação atual, né? Era o diagnóstico de perfusão tissular cardíaca ineficaz. Então, estudamos naquela época e aí, em meados de 2021, eu comecei a estudar um pouquinho da ultrassonografia e aí eu recebi o convite da professora Fernanda Gimenez, professora livre docente da Universidade de São Paulo, de Ribeirão Preto, para compor com ela esse grupo que era um grupo exclusivamente de enfermeiros para o estudo do POCUS, da ultrassonografia beira-leito, e que esse ano nós já expandimos para um grupo interprofissional para pesquisas com ultrassonografia, para o uso, né, da ultrassonografia pelos profissionais de saúde. Então, essa é a minha proximidade. Então, eu costumo dizer que a minha proximidade com os diagnósticos da Nanda veio desde a minha formação, na época que foi ensinada a primeira professora que ensinou, a professora doutora Rita de Cássia, e que veio de um outro instituto de cardiologia, do Instituto Dante Pazanese, que também já utiliza a taxonomia da Nanda já há pelo menos 25 anos ali. Do que tenho eu de memória, provavelmente deva ser muito mais.
Professor Vinícius, e ultimamente vocês têm se dedicado ao estudo com a ultrassonografia beira-leito, inclusive com a inauguração do centro, né, com a composição do centro. Você poderia comentar um pouco para a gente sobre como este recurso tecnológico pode nos ajudar a sustentar os nossos diagnósticos de enfermagem?
Então, a ultrassonografia beira-leito, o POCUS, hoje ele tem sido considerado como o quinto pilar da propedêutica. Hoje, com um olhar um pouco mais maduro, a gente consegue ver dois grandes lados do uso da ultrassonografia beira-leito por enfermeiros. Ele serve tanto para a confirmação de determinados procedimentos de enfermagem, tanto confirmação como auxílio para a realização de determinados procedimentos. Então, por exemplo, o uso do POCUS já vem sendo comprovado que ele melhora a assertividade na punção venosa periférica. Ele também já tem sido bem estudado, o uso do POCUS, para guiar a inserção da passagem de sonda transnasal ou transoral de alimentação, para avaliação, para confirmação da passagem de cateterismo vesical. E o outro lado da ultrassonografia do POCUS é como o quinto pilar mesmo da propedêutica. Então, nós temos a inspeção, a palpação, a percussão, a ausculta e a insonação. E muitos estudos que ainda não são tão realizados por enfermeiros têm nos mostrado que, quando nós comparamos o exame físico e o POCUS tem mostrado maior sensibilidade, maior especificidade ou maior acurácia na identificação de determinadas alterações nas respostas humanas. Então, é dentro desse contexto que a gente tem estudado o uso do POCUS como mais uma ferramenta de maneira não invasiva. Como ela não utiliza radiação ionizante, como, por exemplo, o raio-x, a tomografia, ela é inócua ao indivíduo ou ao paciente. Então, o uso do POCUS, ele tem sido estudado como um guia para identificação de alguns diagnósticos de enfermagem. Então, vamos imaginar uma situação onde eu tenho, por exemplo, um paciente que tem uma insuficiência cardíaca, não vou poder fugir muito, né, doutora Camila, da minha área de especialidade clínica, que ele tem uma insuficiência cardíaca e o enfermeiro faz a consulta de enfermagem no ambulatório, esse paciente já vem referindo alguns sinais clínicos de piora e o enfermeiro faz a insonação pulmonar e consegue identificar precocemente sinais de congestão. Então, é dentro desse norte que o POCUS, como um recurso da avaliação clínica, poderia identificar de maneira mais acurada alguns fenômenos. Outras aplicabilidades nós também temos, por exemplo, você realmente avaliar o volume residual gástrico em pacientes que vão ser submetidos a procedimentos invasivos, até para identificar de uma forma mais acurada se ele tem ou não um risco de aspiração. Esse é uma outra grande aplicabilidade para o uso do POCUS. Por exemplo, em diversas situações, a gente vê um paciente, por exemplo, com redução do débito urinário e não se sabe se ele tem uma eliminação urinária prejudicada, porque ele pode ter uma hiperplasia prostática, será que ele tem? E aí, muitas vezes, o médico solicita ao enfermeiro que passe um cateterismo vesical de alívio, e hoje, com o uso da ultrassonografia vesical, eu consigo avaliar de uma forma muito mais objetiva se esse paciente tem volume vesical, qual é o volume vesical que esse paciente apresenta, para até ter uma intervenção de enfermagem de maneira mais assertiva. Então, são várias aplicabilidades que o POCUS tem para o auxílio do enfermeiro na identificação de diagnósticos, de enfermagem. Não sei se eu respondi a sua pergunta.
Respondeu sim. E aproveitando essa sua resposta, no centro de pesquisa sobre POCUS, que vocês compuseram, vocês têm feito já têm resultados de estudos especificamente para auxiliar na identificação de diagnósticos de enfermagem?
Quando nós iniciamos as pesquisas com o uso do POCUS, é importante dizer que o POCUS já vem sendo estudado por enfermeiros em outras aplicabilidades. E a principal aplicabilidade era a punção venosa, guiada pelo POCUS, a punção arterial, guiada pelo POCUS, e a passagem do catéter central de inserção periférica, guiada pelo POCUS. Esse foi o primeiro uso que nós temos datado em publicações de enfermeiros utilizando POCUS e que se disseminou. Hoje nós temos grupos de terapias intravenosas em grandes hospitais que só realizam a punção venosa, independentemente se é um acesso venoso difícil ou fácil, com o uso do POCUS. Passagem de catéter de PIC hoje em grandes instituições de saúde no nosso país, aqui no Brasil, só é realizado por meio desta inserção guiada pela ultrassonografia. Posteriormente, quando começamos o nosso centro de pesquisa, a professora Fernanda já havia começado outras pesquisas e sentimos inicialmente a necessidade de validar alguns protocolos, até para que esses protocolos pudessem ser utilizados em pesquisas clínicas que avaliassem o uso do POCUS na identificação de determinados diagnósticos. Então, hoje a gente já tem publicado com o nosso grupo de pesquisa e com outros pesquisadores também do Brasil, nós já temos publicado um protocolo de avaliação do volume vesical. Nós temos três publicações no Brasil, se não me falha a memória, ou três que eu, no melhor do meu conhecimento, eu tenho noção, que um foi de um aluno orientada pela professora Miriam Abreu, da Federal do Rio Grande do Sul. Temos uma pesquisa de um protocolo publicado pelo professor Felipe Tuari, da Escola de Enfermagem da USP de São Paulo, e este ano, uma publicação muito positiva, muito bacana, de um protocolo também para avaliação do volume vesical pelo enfermeiro Carlos Alexandre do Rio de Janeiro, que foi fruto de mestrado dele. E aí nós também temos outros protocolos que já foram publicados, um no Jornal da Nanda, que é um protocolo de avaliação pulmonar como guia para a identificação do diagnóstico de enfermagem volume excessivo de líquidos. Temos uma publicação na revista ACTA de um protocolo para avaliação de veia cava inferior também, como um dado clínico para identificação de diagnósticos como volume de líquido deficiente, volume de líquido excessivo, tolerância à atividade diminuída como um fator relacionado ou até mesmo uma condição associada. E o nosso grupo de pesquisa tem se concentrado em um braço para a construção desses protocolos, sendo um deles que estamos ainda em período de finalização, que é a avaliação do volume residual gástrico. A professora Fernanda já finalizou o uso do POCS na confirmação de sonda de alimentação, e estamos construindo um protocolo para avaliação do diagnóstico de enfermagem e eliminação intestinal prejudicada, na qual é feita pelo meu aluno de mestrado, o enfermeiro Marcelo Marinho, e ele tem estudado o uso da ultrassonografia para avaliação de impactação fecal, que poderia dar subsídios aí para a identificação deste diagnóstico de eliminação intestinal prejudicada. Concomitantemente a isso, doutora Camila, nós já temos algumas pesquisas clínicas. Uma já foi finalizada, que foi a avaliação e a comparação do raio-x com o POCUS na avaliação do volume excessivo de líquidos em pacientes submetidos à terapia de substituição renal, que foi orientada pela professora Fernanda Gimenez. E eu tenho uma pesquisa que nós finalizamos no CNPq, na qual nós avaliamos a associação entre a ultrassonografia pulmonar e da veia cava como subsídio para a identificação do diagnóstico de volume excessivo, tolerância à atividade diminuída. Estamos fazendo agora a análise dos dados, confrontando com o diagnóstico de fadiga excessiva. Então, esses são os dois grandes estudos que finalizamos, mas temos diversos outros membros do nosso grupo de pesquisa, do Rio de Janeiro, do Paraná, de Minas Gerais, de Sergipe, que têm estudado o uso do POCUS como uma ferramenta para identificação desse diagnóstico. Atualmente estamos em andamento de coleta de dados de uma pesquisa da enfermeira Gabriela no Instituto Dante Pazanese, onde ela avalia o risco de aspiração por meio do volume residual gástrico no pré-operatório de cirurgia cardíaca, para confirmar realmente se aquele tempo de jejum que a gente costuma deixar realmente é necessário para permitir o esvaziamento gástrico. Então, temos diversas pesquisas que estão acontecendo. Todos esses protocolos que já foram validados com a evidência de validade de conteúdo, foram submetidos à Nurse Intervention Classification como novas intervenções, propostas de novas intervenções de enfermagem. Não sei se respondi, se fui muito prolixo.
Não, respondeu sim. Inclusive, eu estou anotando todos os diagnósticos que você foi mencionando, porque vocês e outros grupos, né, já têm alguns resultados de como a ultrassonografia beira-leito poderia auxiliar na identificação ou de manifestações, né, de características definidoras, ou de etiologias, de fatores relacionados, fatores de risco, até de condições associadas também, né, para alguns diagnósticos. Como vocês enxergam, ou você enxerga que nós poderíamos transpor estes resultados para compor a terminologia da Nanda?
Então, uma dessas, com base nos resultados que nós estamos alcançando, na maioria desses estudos, a gente tem visto na discussão e na conclusão que esse dado realmente poderia ser ou uma característica definidora, ou um fator relacionado. Em algumas situações, por exemplo, o diagnóstico de enfermagem volume excessivo de líquido, ele já tem na sua característica definidora uma das características que é a congestão pulmonar. Então, na realidade, nós não precisaríamos incluir uma nova característica definidora, e sim, de repente, mudar a definição operacional da avaliação da congestão pulmonar. Em alguns estudos que previamente foram validados as definições conceituais e operacionais de algumas características definidoras, você não encontra nenhuma definição operacional com o uso do POCUS. Então, por exemplo, até se não me falha a memória, o diagnóstico de eliminação intestinal prejudicada, ele já tem uma característica definidora que é a impactação fecal. Então, a definição operacional que poderia ser para o diagnóstico de impactação fecal é a presença de massa no raio-x de abdômen ou a presença de fezes no toque retal. Só que se a gente analisar essas duas definições operacionais, o toque retal para avaliação da presença de fezes ou o raio-x abdominal, eles não são inócuos. Então, imagine um paciente. Como tivemos um caso hoje no hospital de um sangramento excessivo, né, com uma enterorragia maciça, em um paciente com uso de dupla antiagregação plaquetária e anticoagulação. Então, por que que eu vou fazer um exame de toque que pode aumentar a chance de sangramento? Para que eu vou fazer um raio-x de abdômen, que eu preciso muitas vezes transportar esse paciente? Esse paciente vai ser exposto a uma radiação ionizante, se eu posso utilizar, por exemplo, a ultrassonografia. Então, existem várias formas que hoje, e vai ser cada caso, né, doutora Camila, de ou uma proposta de uma nova característica definidora ou condição associada, ou a proposta da mudança de uma definição operacional para aquela característica definidora já existente. Então, por exemplo, distensão de veia jugular. Olha, ok, o paciente tem estase jugular, mas a gente tem dados que foi até um estudo que foi recebemos o Grants da Ananda Foundation, onde vai ser estudado, além da avaliação da estase jugular, a avaliação da distensão da veia jugular interna por meio de duas manobras, manobra de Valsalva e na expiração, para predizer congestão venosa, que é a tese de mestrado da futura candidata a Joseli, também do Instituto Dante Pazanese. Então, assim, cada estudo vai ter que ser analisado de uma maneira independente para ver se há necessidade da proposta de novos indicadores clínicos ou apenas uma mudança na definição operacional desses indicadores.
Para aqueles que estiverem nos ouvindo e que talvez desconheçam o que é uma definição operacional, desculpe, é a maneira como nós mensuramos ou nós avaliamos determinado fenômeno, determinado item do diagnóstico, como uma característica definidora. Como eu vou saber que há congestão pulmonar? Então, cada estudo,
Por exemplo,
define a maneira como vai ser avaliado ou mensurado. Pode falar, professor.
O diagnóstico de risco de aspiração tem um fator de risco lá que é chamado retardo no esvaziamento gástrico. Como é que nós avaliaríamos o retardo no esvaziamento gástrico sem um procedimento invasivo? Hoje a gente consegue, pelo uso da ultrassonografia, eu consigo avaliar quantitativamente o volume gástrico e qualitativamente. Eu consigo saber se dentro daquele conteúdo gástrico eu tenho material sólido, inicial, ou já digerido, ou líquido, ou se eu já estou com o estômago vazio. Né? Temos alguns estudos mostrando que, a depender do medicamento de uso contínuo do paciente, ele leva 12 horas para esvaziar o estômago. Então, por exemplo, com essa tecnologia, a gente consegue dar um maior suporte na avaliação clínica do enfermeiro.
Professor, e vocês têm pensado como esses resultados que vocês têm produzido podem chegar mais rapidamente ou alcançar os enfermeiros da prática clínica?
Na realidade, o que a gente tem discutido muito, além da aplicabilidade do uso da ultrassonografia na realização de procedimentos, na avaliação clínica, na validação de protocolos, ainda para muitos dados da insonação, nós não sabemos a resposta de curva de ensino-aprendizagem. Então, essa também é um grande desafio que nós temos. Ou seja, quantas insonações o enfermeiro precisa realizar, por exemplo, na insonação pulmonar, para dizer que ele está tendo uma avaliação clínica adequada? Isso foi muito estudado há 20 anos atrás, quando o enfermeiro iniciou um grande estudo na avaliação do exame físico, né? Quantas propedêuticas ele precisava realizar, pulmonar, cardíaca, para se sentir mais apto. Então, essa é uma grande dificuldade. Nós precisamos trazer essas evidências para translacionar para a prática clínica. Então, nós temos aqui no Brasil grandes escolas que têm dado como um curso livre. O nosso Conselho Regional de Enfermagem do Estado de São Paulo iniciou na sexta-feira o primeiro curso de capacitação para avaliação vesical. Então, nós acreditamos que uma das formas de trazer isso para beira-leito, para o enfermeiro assistencial em vários setores, em vários ambientes, é capacitar. Então, o Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo, nessa gestão 2024-2026, vai começar um investimento grande, no investimento não financeiro, mas um investimento educacional para os enfermeiros. Então, nós acreditamos que essa translação se dá com a capacitação. Ainda posso dizer que são poucas as universidades que têm oferecido para os alunos de graduação algum curso de POCUS. Então, esse é o outro processo que a gente precisa começar. É começar a estudar o POCUS na graduação. Nós discordamos totalmente, e eu posso dizer também mais por mim, eu discordo totalmente que o POCUS é um procedimento de enfermagem de prática avançada, são outros conceitos a enfermagem da prática avançada. O POCUS é um instrumento de avaliação. Da mesma forma que nós lecionamos já todas as universidades no Brasil, disciplina de exame físico, aula de raio-x, aula de interpretação de exames laboratoriais, nós vamos ter que começar isso na graduação e num nível, de repente, mais avançado nos cursos de pós-graduação, que posso dizer que são pouquíssimos cursos de pós-graduação que têm ensinado o uso de POCUS na avaliação clínica. A gente encontra bastante na terapia intravenosa, para cursos de punção venosa, mas na avaliação clínica. Então, eu acredito totalmente que a melhor forma de translacionar o conhecimento para a prática clínica é capacitar os enfermeiros nesta prática e demonstrar as evidências que quando o enfermeiro insona o estômago antes de um procedimento, ele não está ocupando nenhuma área de nenhum outro profissional. Ele está fazendo uma avaliação para dizer, olha, esse paciente tem ou não risco de aspiração elevado. E se estiver com esse estômago cheio, ele precisa ter intervenções para promover a segurança do paciente. Então, é muito importante a gente ressaltar que o uso do POCUS em nenhum momento ele tem fins nosológicos, porque cabe ao outro profissional, ao médico, a fazer um diagnóstico médico. O POCUS, a grande diferença da ultrassonografia beira-leito realizada pelo enfermeiro, ele tem uma pergunta a ser respondida. Existe risco de aspiração elevado? Vamos insonar o estômago. Existe eliminação urinária prejudicada? Vamos insonar a bexiga. Existe impactação fecal? Vamos insonar para avaliação de retenção. Então, ele sempre vem com uma pergunta com o olhar do enfermeiro. Então, é dentro desse contexto que a gente sempre tem que deixar muito claro. O ultrassom que o médico realiza, ele tem outro objetivo. E o ultrassom que o enfermeiro realiza, ele tem outro objetivo. E da mesma forma, quando a gente pensa, quando eu faço uma avaliação cardiotorácica, eu estou com o olhar do enfermeiro para identificar fenômenos que são tratáveis por ações de enfermagem. Diferente quando o médico avalia, quando o fisioterapeuta, porque cada um tem o seu olhar dentro daquilo que lhe compete no âmbito profissional.
Você poderia comentar, professor, rapidamente sobre o seu curso que você está planejando para a graduação de enfermagem?
O ano passado nós já demos a primeira disciplina eletiva da Universidade Federal de São Paulo. Ela contou com alunos e com professores, onde nós capacitamos os alunos de graduação, foram um grupo bem restrito, por ser uma disciplina eletiva, para avaliação do volume vesical e para avaliação do volume residual gástrico. Então, nós fizemos esses dois. Nós começamos essa disciplina com uma instrumentalização teórica, até para o aluno entender o que é o ultrassom, como ele manuseia um equipamento, quais os tipos de transdutores, que é o que nós chamamos de princípios básicos da ultrassonografia. E depois fizemos a capacitação teórica da avaliação vesical e do volume residual gástrico e fizemos o hands-on. Esse hands-on foi feito no nosso laboratório de simulação lá da nossa universidade e depois fizemos a prática com os alunos nos pacientes que são hospitalizados no nosso hospital universitário. Então foi muito positiva a avaliação dos alunos, eles disseram que foi muito positiva e depois aplicamos um cenário de simulação e todos conseguiram indicar a ultrassonografia dentro desse cenário de uma maneira adequada, conseguiram fazer a aquisição de imagem e conseguiram tomar a conduta frente aos dados identificados. Então, dentro das competências, pensando em conhecimento, habilidade e atitude, nós vimos que alcançamos este objetivo, principalmente na avaliação vesical. Outras insonações, ela merece mais tempo de prática, mais tempo de supervisão, até para que o enfermeiro possa identificar ou realizar essa insonação de uma maneira mais assertiva, sem riscos de erros.
E conversando com os estudantes, eu posso dizer que eles estão ansiosos pela segunda edição, para esse ano também terem a possibilidade de fazer essa disciplina eletiva. E tem outras possibilidades ainda que vocês estão vislumbrando de estudos no centro com o POCUS e a sua associação com os diagnósticos de enfermagem?
Sim, estamos pensando agora um grupo estudando, pensando na avaliação do POCUS, com outros dados do POCUS que têm estreita relação com os diagnósticos de enfermagem. Então, temos um grupo de uma aluna de doutorado trabalhando com a síndrome da fragilidade do idoso, na qual nós queremos estudar a avaliação muscular desses pacientes, tanto para avaliar a sua associação com esse diagnóstico, para predizer o desenvolvimento da síndrome da fragilidade do idoso. A gente tem alguns estudos mostrando, né, que a baixa espessura muscular, baixo quantitativo e qualidade de musculatura, isso prediz mortalidade, né, por exemplo, na insuficiência cardíaca, prediz a alta chance daquele indivíduo desenvolver a síndrome da fragilidade. Esse é um grupo. Tem alguns pesquisadores do nosso país que têm começado a estudar a ultrassonografia na avaliação da lesão por pressão. Ou seja, principalmente a avaliação por Doppler, para ver o fluxo sanguíneo naquela lesão, de repente predizer uma cicatrização mais difícil ou não. Também, por exemplo, avaliação de tecidos subjacentes nos pacientes com lesão por pressão, avaliação de tecidos isquêmicos, tecidos necróticos. Então, isso só alguns exemplos. Então, por exemplo, risco de queda na avaliação muscular também é outro. Outra pesquisa que tem sido discutido como uma grande necessidade. Então, assim, é uma gama muito grande, né? E a gente acredita que possa reduzir, de repente, por ser uma avaliação mais objetiva, com imagem, que permite que outros profissionais avaliem a mesma imagem, entrem em consenso, de repente a gente diminuir a grande variabilidade de prevalências de alguns estudos que a gente consegue ver, por exemplo, numa revisão sistemática com diagnósticos de enfermagem publicado esse ano, mostrando, por exemplo, variabilidades de um mesmo diagnóstico numa mesma população, no mesmo cenário, que vai de 4% a 89%. Será que isso realmente é verdadeiro? Essa variabilidade ocorre? Ou ela ocorreu por um viés de avaliação? Então, pode ser, e eu não posso responder com toda certeza, que o POCUS venha a reduzir, né, e venha melhorar um pouco mais essa acurácia na identificação desses fenômenos que condizem com a nossa prática.
E veja, então agora você está se dedicando a estes estudos com POCUS, mas já tem uma longa trajetória de estudos de diagnóstico de enfermagem também sem o uso dessa tecnologia. Tem uma trajetória como professor, educador, tem uma trajetória como enfermeiro clínico, tem uma trajetória como gestor de enfermagem. De tudo que já vivenciou, o que você acredita que ainda nós temos de desafio para que a gente consiga incorporar mais os diagnósticos à prática clínica, para que os enfermeiros acreditem mais nos diagnósticos de enfermagem e no seu uso na prática clínica?
Nós precisamos, primeiramente, redefinir a identidade profissional e entender qual é a atividade finalística do enfermeiro. Nós temos uma lei muito clara, que é uma lei federal, que é a Lei 7498 e o Decreto Regulamentador 94.406, que determina que o enfermeiro é o responsável pela gestão do cuidado de enfermagem. E é ele o responsável pelos cuidados de enfermagem em pacientes de maior complexidade ou alto risco. Então, se a gente pensar que a atividade finalística do enfermeiro é o cuidado de enfermagem, ou a gestão do cuidado, essa gestão do cuidado só é dada, ela só é realizada por meio da avaliação clínica, não tem outra forma. Então, e é a avaliação clínica que vai permitir que o enfermeiro identifique o diagnóstico de enfermagem de maneira mais acurada, para que ele possa propor as melhores intervenções de enfermagem, que é aquelas baseadas nas melhores evidências. Se é a avaliação clínica o mais importante, nós precisamos estimular, tanto nos cursos de graduação, de pós-graduação, nos cursos livres, é melhorar a performance da avaliação clínica do enfermeiro. Em outras palavras, sendo bem direto, precisamos ensinar mais o enfermeiro a fazer avaliação clínica. E a avaliação clínica, eu não estou dizendo que é avaliação. Não me entendo que é avaliação respiratória, hemodinâmica, é avaliação do paciente, família e coletividade, e de acordo com a nossa resolução COFEN 736, grupos especiais. Então, é avaliação das respostas humanas. O enfermeiro precisa aprender ou melhorar, refinar a avaliação das respostas humanas. Como eu, enfermeiro, avalio percepção e cognição? Como eu avalio a eliminação? Como eu avalio atividade, exercício, sono, repouso, enfrentamento e tolerância ao estresse, pensando em todas as respostas humanas ou nos domínios da taxonomia da NAND. Então, quando o enfermeiro tiver maior refinamento na avaliação clínica, o raciocínio clínico e o pensamento crítico dele vai o levar ao diagnóstico de enfermagem de maneira mais acurada. Então, é isso que nós precisamos pensar. Qual é a atividade finalística do enfermeiro assistencial? Fazer a gestão do cuidado. Então, ele tem que estar aprimorado, refinado, aperfeiçoado na avaliação clínica, independentemente da área de atuação. Se é na unidade, na atenção primária. Eu costumo dizer que os enfermeiros da atenção primária são os enfermeiros que mais precisam conhecer a avaliação clínica. Porque quando eu estou dando uma terapia intensiva, eu tenho múltiplos catéteres. Na atenção primária, muitas vezes ele vai ter como instrumentos a coleta de dados e o exame físico, é esse recurso tecnológico que ele tem. E hoje ele pode ter o POCUS. A portabilidade do POCUS permite que o enfermeiro utilize na atenção primária, em áreas remotas, né, em áreas desprovidas de tecnologia, e muitas vezes abreviar, né, sofrimento, melhorar a mortalidade. Então, tem alguns enfermeiros da atenção pré-hospitalar que já faz a insonação do fast-fast e entra em contato com o hospital que ele está levando e fala: olha, tem presença de sangramento na cavidade. E aí o médico vai lá, quando chegar, já está a equipe alerta para receber esse paciente e dar maior agilidade no atendimento. Porque o nosso foco é melhorar o conforto e diminuir mortalidade, ou seja, melhorar a vida da nossa população.
Tem uma maneira específica como você enxerga que nós conseguiríamos motivar as pessoas a adotar essa sua visão de identidade e de avaliação, identificação e tratamento de respostas humanas como parte do ser enfermeiro?
Eu acho que isso tem que partir das normativas de leis educacionais, de diretrizes educacionais, que podem guiar o enfermeiro desde a graduação para a sua atividade finalística. É, nós precisamos mostrar nas evidências que quando eu tenho um enfermeiro com grande competência clínica, ele melhora indicadores assistenciais, ele melhora todos os indicadores assistenciais. Nós precisamos mostrar aos gestores do hospital que ele reduz custo com um dimensionamento de pessoal adequado, que também não adianta eu ter um enfermeiro com elevada competência clínica, mas falta recursos humanos. Então, tudo é um equilíbrio, né? O equilíbrio na formação do enfermeiro, no quantitativo de profissionais enfermeiros. Qual é a missão da enfermagem daquela instituição? Tudo tem que estar muito interligado. E aí eu penso, como é que a gente traz os diagnósticos de enfermagem mais para a prática clínica, mostrando a atividade finalística do enfermeiro, que é a gestão do cuidado? Nós temos uma resolução 736 hoje que coloca que uma das fases do processo de enfermagem é a identificação dos diagnósticos de enfermagem, então a lei está lá. Então, a gente precisa ver quais são os meios para a gente chegar naquela formação. Precisaríamos ter leis muito mais rigorosas em termos de formação da enfermagem. Hoje nós temos uma grande vitória, que a enfermagem não pode ser realizada 100% de maneira EAD, porque a nossa atividade precisa de um treinamento prático extensivo. Então, assim, eu acho que é uma luta constante, e essa integração entre o ensino, a pesquisa e a assistência. Não é só o ensino para assistência, o ensino tem que estar baseado em pesquisa, a assistência tem que estar baseado em pesquisa, que é assim que a gente desenvolve a construção de um conhecimento para a enfermagem.
Professor, eu vou pedir para você, nós estamos quase com o tempo contado aqui, eu vou pedir para você deixar uma mensagem final para os enfermeiros clínicos, para os enfermeiros educadores, para os gestores, para os nossos estudantes.
Eu acho que a mensagem que eu mais digo aos meus alunos, alunos de mestrado, doutorado, graduação, é: não parem de estudar. O enfermeiro precisa estar em eventos científicos, em congressos, ele precisa estudar cada dia mais a sua área de afinidade, a sua área de atuação, a sua área de expertise, porque é só dessa maneira que ele ganha autonomia e respeito interprofissional. Então, a minha mensagem é estudar. Estudem poucos, né? Nós teremos esse ano o lançamento de um livro de ultrassonografia à beira-leito para enfermeiros. Então, estamos ainda na fase final de avaliação. Tivemos o ano passado primeiro simpósio internacional em ultrassonografia beira-leito para enfermeiros. Esse ano teremos mais uma vez uma disciplina em rede com vários programas de pós-graduação no Brasil, dando uma disciplina em rede sobre o estado da arte da pesquisa na ultrassonografia à beira-leito para enfermeiros. Então, assim, se agreguem, estudem, é a única maneira que nós temos de garantir uma assistência com qualidade à pessoa que está recebendo o nosso cuidado, seja ela o paciente, a família, a comunidade ou até os grupos especiais.
Professor, muito obrigada. E façam isso com seus pares. É muito bom quando a gente encontra e trabalha com pessoas que acreditam nas mesmas coisas que a gente acredita, que nos apoiam, que recebem o nosso apoio. E eu encontrei isso em você e agradeço por isso e pela sua participação aqui no nosso podcast. Obrigada a todos que estão nos acompanhando aqui no NandaCast. Eu espero que vocês tenham gostado da minha conversa com o Dr. Vinícius Batista Santos. Não se esqueçam de assinar a nossa newsletter lá no nosso site, www.nanda.org, e de nos seguir, se for possível, nas nossas páginas no LinkedIn, no Instagram, no Facebook. Você também pode encontrar o link, se tiver interesse, do nosso livro Classificação de Diagnósticos de Enfermagem da Nanda, também disponível no nosso site. Até a próxima e continuaremos defendendo o conhecimento de enfermagem, um conhecimento de cada vez.
Thanks for listening to the Nandacast. If you've enjoyed what you've heard here or you want to challenge our thinking, then let's continue the conversation. Join us and become an active member of Nanda International. Until next time, keep shaping the future of care and defining nursing knowledge, one diagnosis at a time.